Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Estamos no culto de ceia nesta noite. E nesse momento tão especial, nós vamos meditar na palavra do Senhor, na qual vai se falar da ceia. O texto de Lucas 22, 14, versículo 14, a Bíblia diz assim para todos nós: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Muito bem. Agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Nós lemos no Evangelho de Lucas que Jesus, o Senhor, juntamente com os seus apóstolos, ele se pôs diante da mesa e ali Jesus fez uma ordenança sobre a ceia. A ceia, queridos, é uma ordenança do Senhor. Então, o Senhor Jesus ordenou que eles repartissem o pão, que todos eles tomassem do cálice, porque a ceia, ela é um memorial. Ela traz para nós a memória de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. A ceia é para se lembrar de todo o sacrifício que Jesus fez por nós. E o Senhor Jesus deixou essa ordenança, ele vai para a cruz, morre, ressuscita o terceiro dia. Mais tarde, quando as igrejas, bem na frente já, quando as igrejas foram sendo fundadas em regiões diferentes, o apóstolo Paulo, ele faz menção da ceia. E aqui em 1 Coríntios 11, 23, que eu quero ler o texto com os irmãos. Paulo está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Até quando, irmãos? Até ele voltar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, deve comer aonde, irmãos? A fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Muito bem. Eu li esse texto aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, à igreja de Corinto. Por quê, queridos? Às vezes, as pessoas lerem esse texto e gera no coração das pessoas, diz, olha, eu não vou tomar a ceia. E eu conheço pessoas que passam, às vezes, 6 meses sem tomar a ceia. Porque a pessoa, às vezes, olha para ela e ela diz assim, não posso, não mereço e sou completamente indigno de tocar nessa ceia. É verdade, queridos. Todos nós não temos a total dignidade. Ninguém aqui tem. Mas o que é que nos dignifica? Que nos faz digno? Que justifica a nossa vida? O que é que nos faz digno? Uma boa pergunta para você. Alguns sabem, outros estão pensando. Mas nós vamos falar disso. Presta atenção, queridos. A ceia sendo celebrada, já disse que é um memorial que nos lembra a morte de Cristo. É um momento de celebração, muito especial esse momento de celebração. Por quê? Porque nós devemos olhar para a cruz. Nós devemos olhar para o sacrifício de Jesus. Nós devemos olhar para a atitude que Jesus fez por nós. A atitude de Jesus na cruz é um amor, isto é, um amor doado, um amor derramado por nós. Quando ele pegou o pão e ele disse, isto é meu corpo, que é o que, irmãos? Partido por vós. Então veja, que lembrar da morte de Jesus, lembrar da cruz, lembrar do sacrifício real, nos faz lembrar que Jesus doou a vida para nós. Ele doou, querido. Tomar a ceia é trazer à memória esse versículo. O apóstolo Paulo falou no versículo 24, e tendo dado graças, o partiu, isso é meu corpo, fazer isto em memória de mim. Veja que o texto diz que ele dá graças. Jesus não fez isso daqui, irmãos, com o coração marrado, com raiva, ou com sentimento de derrota, porque ele estava indo para a cruz. Não. Verdade é que Jesus chorou no Getsêmani, mas verdade é que ele disse para o Pai, faça segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Por quê? Porque ele era o Cordeiro enviado. E esse Cordeiro enviado compreende o seu chamado, sua vocação, ele compreende sua missão que ele veio fazer aqui na terra. João diz: o Verbo se fez carne. Jesus entendeu que ele era a própria palavra de Deus e que ele se fez carne e habitou entre nós. Amados e queridos, então Jesus, quando ele chora no Getsêmane e ele diz: olha, cumpra a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que ele fosse então para a cruz. E na hora da ceia, ele não parte o pão com o coração amarrado. Pelo contrário, ele dá graças. Amém, queridos? Ele dá graças. Com o coração agradecido, ele dá graças. Ele parte aquele pão e ele fala: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Irmãos, o sacrifício que Jesus fez por nós foi um sacrifício que ele, no seu coração, na sua alma, fez com prazer. Você sabia que Jesus morreu por você com prazer? Com prazer. Pastor, como pode alguém morrer com prazer? Sim, é inexplicável isso. Ninguém consegue explicar tamanho amor. Ninguém consegue expressar esse amor tão grande de Jesus. Então, queridos, a Bíblia está dizendo que nós devemos olhar para a cruz e trazer o memorial, amém? Segundo lugar que nós devemos olhar, nós já olhamos para a cruz. Sabemos que Jesus morreu com prazer, por amor por nós, doou a vida, partilhou sua vida por nós. Mas qual é a sua recomendação? O apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios que depois de ele ver ceado, ele fala que todas as vezes, no versículo 26, todas as vezes que nós comermos esse pão, bebermos esse cálice, nós devemos anunciar sua morte até que ele venha. Nós podemos olhar para o passado, que ele morreu por nós e se doou. Mas agora, nós podemos também olhar para o futuro, porque ele virá. Jesus virá. Esse é o tempo da graça, o tempo da salvação, o tempo da redenção, o tempo que Jesus nos redimiu através do sacrifício na cruz, o tempo em que nós podemos ser redimidos quando confessamos nossos pecados, quando reconhecemos Ele como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Quando nós o reconhecemos, confessamos, pedimos perdão, entendemos, reconhecemos o nosso lugar, então com esse coração arrependido, transformado, regenerado, redimido, nós podemos olhar para o futuro e esperar a volta de Jesus. Aguardar a volta de Jesus. Nós devemos olhar para a sua vinda, olhar para a frente, querido, e mantermos firmes na fé. Fala para o teu irmão, fica firme. Firmes na fé, firmes na fé. Nós precisamos estar firmes, esperando a volta de Jesus, o grande dia em que ele virá e resgatará a igreja dessa terra, vai raptar a igreja. E a igreja subirá com o Senhor, para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eternamente. Eternamente, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que entregou-se cultuou, reconheceu, ele agora terá direito à árvore da vida. Aleluia! No arrebatamento ele subirá louvando a Deus. E aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão para a glória de Deus Pai. Queridos e amados irmãos, a ceia é isso. É olhar para a cruz. É também olhar para o futuro, aguardando a volta de Jesus. É necessário, queridos, que nós, olhando para o futuro, olhando para a nossa redenção na cruz, é necessário que nós olhemos dentro de nós. Você tem olhado para a tua vida? É necessário olhar. Por que é necessário olhar para dentro de nós? Porque, queridos, é tarefa nossa ter fé em Deus. É tarefa nossa servir a Deus. É tarefa nossa honrar a Deus. É nossa parte viver a fé firmemente no autor e consumador, olhando sempre para frente. Por quê, querido? Porque o Senhor já fez a sua parte. Ele já se doou. Ele já pagou o preço da nossa salvação. Ah, pastor, mas está tão difícil. Eu olho para mim, está tão difícil. É verdade. Em que nosso coração, às vezes, alguns momentos, ele treme, ele às vezes quer, né, voar, quer sair. Mas na verdade, queridos, nós precisamos concentrar firmemente sempre a nossa fé no Deus vivo que nos compreende. No Deus vivo que nos entende. Agora sim, eu quero falar sobre a dignidade de tomar a ceia. Veja bem, a Bíblia diz, terceiro lugar, que nós devemos olhar para dentro de nós e cada um deve examinar-se a si mesmo, amém? Não é eu que vou dizer para você, ah, você pode tomar a ceia. O Zé pode, o João pode, o Manuel pode. Não, a Bíblia ensina, olhando para a cruz, olhando para o futuro sobre a volta de Jesus, olhando para dentro de nós, nós devemos nos examinar. Temos arrependido, temos orado, temos confessado nossos pecados, temos servido a Deus, estamos na presença do Senhor, temos honrado, entregado a nossa vida. Muito bem, tudo isso temos feito. Jesus disse, depois que vocês fizerem tudo, podeis dizer, ainda somos servos inútil. Por quê, irmãos? Porque a nossa justiça, ela é como trapos da imundícia. Por mais perfeito que o homem seja, por mais digno que ele é, todavia, ele não é perfeito. Mas a perfeição está em Cristo. A perfeição está em Jesus. A perfeição está no sangue do Cordeiro. A justiça que o homem precisa e que nos traz dignidade está em Jesus. Todos os méritos estão em Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, vemos a redenção. Quando nós olhamos para o futuro esperando a sua volta, estamos caminhando. Quando olhamos para dentro de nós, vemos acertos e vemos erros. Quem pode fazer assim? Quando olhamos para dentro de nós, vemos acertos e às vezes vemos erros. Como nós corrigiremos totalmente a nossa vida? Jesus ensinou: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É verdade que o homem faz o seu esforço. Ele luta com a sua vida, luta consigo próprio. Ele tem uma luta diária. Mas o que nos dignifica, irmão? O que nos faz digno? É o sacrifício real de Jesus. É o Cordeiro Santo. É o Cordeiro de Deus. É a aliança que Ele fez conosco. Quando Paulo disse que Ele tomou o cálice, Ele disse: esse cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Quando um pecador se curva diante de Jesus, ele confessa, ele se arrepende, ele se quebranta, ele busca, ele se apropria do perdão de Deus, então sim, aí ele se torna digno, porque ele é justificado por Jesus. A graça de Cristo, o favor de Cristo, os méritos de Cristo Jesus, que Ele conquistou na cruz, isso nos faz apto para participar da mesa do Senhor. Só Ele, 100% Ele. Quem pode dar um aplauso para Jesus? 100% Jesus, 100% o Cordeiro de Deus. Não é a religião, simplesmente. Não é os costumes, simplesmente. Mas 100% o Cordeiro de Deus. Por isso, querido, sua vida, sua alma, seu espírito, coloque na mão de Jesus. Entrega sua vida a Cristo. Se renda a Cristo, amém? Porque Ele é o único que nos faz digno. Então, olhando para dentro de nós, vemos acertos e erros. Então devemos olhar firmemente, sempre para Jesus. Aqui um dependente de Cristo. Quarto lugar, para nós tomarmos a ceia, nós devemos olhar ao redor. Por que olhar ao redor? Porque ao redor está os nossos irmãos. Ao redor está a igreja, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é composto de vários membros, mas numa só massa. Amém? O corpo de Cristo é vários membros, mas uma só massa. E nós podemos olhar para Jesus. E nós podemos olhar então para os irmãos que estão à nossa volta. E para tomar a ceia, olhando para a cruz, olhando para o futuro, olhando para dentro de nós, agora eu olho para os meus irmãos. E eu vejo que existem pessoas melhores, piores, uns acertam numa área, outro erra na outra, né? E a balança vai fazendo assim, aí eu olho em muitas coisas e eu vejo imperfeições, eu não vejo todo mundo perfeito. O que que eu devo fazer? Ah, queridos, quando olhamos ao redor, vamos descobrindo que verdadeiramente, cada vez mais, nós precisamos do Cordeiro de Deus. Cada vez mais nós vamos observando que todos nós falhamos mesmo, e que todos nós precisamos mesmo de Cristo, e que todos nós precisamos dessa graça, que é Jesus. Olhando ao redor, é bom por quê? Porque a gente vê as atitudes dos corações. Olhando ao redor, descobrimos que todos precisam de perdão, amém? Todos precisam de perdão. E qual é o meio de eu ser perdoado? É o sangue de Jesus, pastor. Sim, mas tem uma semente que eu devo plantar para receber. Você lembra que Jesus falou? Jesus disse: se do coração não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará a vós. Olha, porque nós precisamos olhar ao redor. Pode ter alguém que está precisando do seu perdão. Pode ter alguém que está precisando da sua gratidão, da minha. Pode ter alguém que está necessitado do nosso perdão. Quem sabe nós estamos precisando do perdão de alguém. Talvez você ofendeu alguém. Você humilhou alguém. Você bateu em alguém. Você precisa do perdão dessa pessoa. É necessário olhar ao redor. Primeiro nós olhamos para a cruz. Depois nós olhamos para o futuro esperando a volta de Jesus. Nós olhamos para nós e nos examinamos. Então nós olhamos ao redor de nós. E vemos pessoas que são carentes. Que precisam de ser compreendidas, amadas, perdoadas. Amém? Nunca coloque a fraqueza do irmão como pretexto para você abandonar o Senhor, ou para você abandonar a casa de Deus. Mas, sim, olhe firmemente para o autor da fé. Rompe, caminhe, veja o que Jesus conquistou na cruz, quando ele disse: Pai, a obra que me deste está consumada. Veja que ele disse: fazei isto em memória de mim. Paulo disse: até o dia da sua volta. Ah, meus irmãos, todos os dias, quando nós levantamos, a gente vai ao banheiro. E quando chegamos no banheiro, bem na nossa frente tem um... Tem o quê? Um espelho. E naquele espelho, a gente olha. Ai, não dormi bem. Está com olheira. O olho está meio fundo, assim. Ai, dormi demais. Está inchado. Né? Ai, o cabelo está amassado. Ai, o rosto está assim. Aí nós nos contemplamos, né? Quem gosta de si mesmo fala: nossa, que pessoa linda, olha. Aqueles que não gostam de si mesmo falam: misericórdia. Mas, queridos irmãos, é o que fazemos todos os dias. Mas, na realidade, na nossa vida de fé e caminhada, nós devemos olhar para Jesus, que é o nosso mestre. Quão perfeito é Jesus! Que amor real! Que amor bendito! A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. A Bíblia diz que o amor, querido, ele é o vínculo da perfeição. Por isso, olha para Jesus. Não fica olhando seus defeitos, nem o do teu próximo, nem o defeito de A ou B. Mas olha tudo que Jesus tem feito. Olhe para a cruz. Olhe para o futuro. Olhe para si. Olhe ao redor. Amém? Olhando ao redor, nós poderemos liberar o nosso coração, perdoando, amando, cuidando de alguém, ajudando alguém que está ferido, ajudando alguém que está machucado, acolhendo, fazendo a recepção de uma pessoa ferida, que no, na caminhada da fé, na caminhada da vida, o coração dela foi ferido por um ato inesperado. De repente, foi atingido. A fraqueza dominou ela. Queridos, olhando ao redor, vamos descobrir o quanto nós poderemos crescer como cristão, como filhos de Deus. Amém? Quem está esperando a volta de Jesus? Então, meu querido, esperando a volta de Cristo, não deixe de olhar para a cruz. Não deixe de se examinar. Não deixe também de olhar ao redor e ser um cristão amigo. Ser um servo. Ser um filho de Deus. Fazendo isso, queridos. Olha, derramando esse amor como Jesus derramou, nós, querido, poderemos sentar à mesa. Com o coração aberto, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, sem nada disso, nosso coração aberto, nós poderemos sentar à mesa, porque está aberto para receber a dignidade de Jesus. Porque está aberto para receber a justificação de Cristo. Por que se fecha para as coisas de Deus? Por que se fechar para a obra redentora de Cristo? Por que querer resolver as coisas com a força do teu braço? Por que querer viver uma vida dissolutamente nas orgias? Não, querido. Não queira resolver essas coisas tudo na força do seu braço. Olha para o teu Redentor, para o teu Senhor. Ele está perto de ti. Ele te ajuda, te sustenta. O Espírito Santo, dessa graça maravilhosa que sustentou Jesus na cruz, é o que te sustenta dia a dia. É Ele. Busque, invoque a Deus, limpa o coração, confessa nessa noite, entregue a sua vida. Quem pode dizer amém? Pela morte de Cristo, pela volta de Jesus que vai acontecer, olhando para a nossa vida que está sendo redimida na cruz todos os dias, e olhando ao nosso redor pelos nossos irmãos, eu quero aplaudir Jesus nessa noite que nos deu essa graça. Aleluia! Aplauda Ele, porque Ele fez tudo. A Ele glória, honra, pelos séculos dos séculos. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora partir para o momento da ceia. Nós vamos partir para o momento da ceia. Eu quero orar junto com vocês, lembrando da cruz, olhando para o futuro, examinando, olhando ao redor e caminhando firme na fé. Ah, vamos agora, em nome do Senhor Jesus, orar. Feche os seus olhos. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual foi dado. Somente o nome de Jesus. Somente o Cristo que se fez carne, que habitou entre os homens, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. A Bíblia diz que Ele se fez homem. Ele tomou o nosso lugar. Por isso que Ele disse: isto é meu corpo que é dado por vós. A Ele. Curva a tua cabeça agora. A Jesus. A Jesus, nosso coração voltado agora a Jesus. A Jesus, o nosso coração voltado agora a Cristo, Cordeiro Santo de Deus. Senhor, nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Estamos diante da mesa na qual está preparada a ceia do Senhor. Oh, meu Deus, o nosso coração, ele precisa de Ti toda hora, todo dia, todo instante. É o Senhor que nos sustenta, meu Pai. É o Senhor que nos redime de todo o mal. É o Senhor, Pai, que conhece os intentos do coração. É o Senhor que conhece a necessidade de cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, cada filho teu, somos totalmente carentes do Senhor, totalmente dependentes do Senhor, totalmente, meu Deus, 100% dependente. Oh, Senhor Jesus, cobre agora a tua igreja, santifica cada um dos teus filhos aqui nessa noite. Estamos congregados aqui em um nome de Jesus, na fé genuína do Senhor nosso Deus, na fé genuína do Senhor nosso Pai. Meu Deus, derrama o bálsamo nesse coração machucado, derrama o bálsamo nesse coração ferido. Derrama o bálsamo nessa vida maltratada. Derrama, Jesus, o bálsamo em nós. Cura. Cura a alma de cada um. Cura, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Que essa graça bendita do Senhor, a graça de Cristo Jesus, cura nessa noite vidas aqui, santificando para o teu reino, santificando para a tua glória, meu Pai, a igreja que o Senhor tem constituído, chamado, separado. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, consagramos ao Senhor todos nós, nos rendemos aos teus pés agora. E tudo que aqui nessa mesa, Pai, está consagrado a Ti. Oh, Deus, santifica-nos com a Tua presença, para comermos do pão, para bebermos do cálice nessa noite. Em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Espírito Santo. Toma conta de todos aqui presentes. Santo é o teu nome, oh, glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós rendemos ao Senhor, Pai, em o nome de Jesus. Aleluias. Quem pode dizer amém? Querido irmão, nessa mesa está a ceia. Nós oramos e nos apropriamos agora da graça, da aliança, do sangue que Jesus derramou por nós. Olhando no pão, nós vemos a vida que Ele doou. Você que tem a consciência limpa, porque você orou com fé, agora tua vida está diante do Senhor. Você tem a liberdade de se servir da ceia. Faça isso segundo a tua fé e a tua consciência diante de Deus. Venha pegar o pão, venha servir do cálice, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Glória a Deus. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Cordeiro Santo. Jesus partiu o pão. Ele disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Lembrar de Cristo é lembrar o maior ato da história. Quem nunca falhou, nunca pecou, se entregou por nós num ato sacrificial para resgatar o perdido. A Ele toda a glória, querido. Ao comer esse pão, celebre dentro do teu coração o teu Senhor, o Senhor Jesus. Coma o pão em um nome de Jesus. Coma. Obrigado, Jesus. Meu Deus, Tu és santo, Pai. Depois de comer, cear, Ele pegou o cálice. Ele disse: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Jesus disse: bebei dele todos. Oh, querido irmão, renova a tua aliança com o Senhor agora. Beba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glorificado és tu, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Santo e bendito és tu, Senhor. Eterno e poderoso é o teu nome. A tua glória, a tua santidade. De geração em geração o Senhor reina. De geração em geração o Senhor vive. E de glória em glória eternamente, bendito é o teu nome. Oh, aleluia. Renova a tua igreja, Espírito Santo. Renova o teu filho, a tua filha, teu servo, tua serva. Renova as famílias, os irmãos que estão em casas, aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que não puderam vir tomar a ceia, não puderam se achegar à mesa do Senhor nessa noite. Que o Senhor os visite, os alcance, que o Senhor o abençoe agora todos esses irmãos que participaram. A glória do Senhor seja exaltada, aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, abençoa todos aqui presentes. Todos, todos, Pai. Em o nome de Jesus, sejam renovados, curados, libertos, sarados para a glória de Deus. E o Senhor seja exaltado na vida deles. Abençoa o teu povo, Senhor. Dando uma semana de bênção, de vitória, no nome de Jesus. Diga amém, igreja. Celebra o teu rei. Aleluia. Oh, glória a Jesus. A ele toda glória. Bendito és o teu nome, Senhor. Te adoramos, ó Cordeiro Santo. Amém. Aleluia.